bem-vindo à taverna da Nunta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo.
Olá, aventureiros! Como estão todos? Sejam bem-vindos a uma taverna do Anão Tagarela. No cardápio de hoje, nós temos Atsum, Cthulhu, não sei, foi o melhor que eu consegui fazer, foi um saúde também, com... Saúde. Ai, pelo amor de Deus. Com o nosso convidado, por favor, se apresente.
Fala, galera, boa noite, boa tarde, bom dia, eu estraguei, provei vocês, me perdoa.
Não fui eu,
Santo. Foi de tanto falarem pra não falar. Não pode fazer isso comigo, não pode. Se fala pra eu não falar, eu falo. Cara, é uma droga. Desculpem desde já. O meu nome é Thiago Queiroz. Eu sou autor, por incrível que pareça, de RPG. Tradutor, já diagramei, já fiz um monte de coisa. Já escrevi livro também. Trabalho com a New Order. E é isso aí.
Prazer. Bom, nós temos uma ambientação que, querendo ou não é... relativamente nova para as mídias do terror cósmico, mas, como sabemos, só porque a fonte não é nova, não quer dizer que a visão sobre o cenário não possa ter seus temperos extras. Então, por favor, comece falando com a gente, Thiago. Qual você definiria que é o maior atrativo eu não vou conseguir falar Tsung tanta vez, então, pra esta variação de Cthulhu.
Eu tô me sentindo aqui o Eric Jacquin, né, pra falar de tompeiro. bom, cara, eu brinco, né, que eu gosto muito de histórias pulp, não sei quanto a vocês. Eu gosto muito de histórias pulp. E Chamada de Cthulhu é um jogo que ele puxa, né, pra esse momento do 1920, a Era Vitoriana também, 1890, tipo assim, até Velho Oeste, né? E há aquela vontade de você tornar as coisas meio que Indiana Jones, né? Que são situados no mesmo momento, mais ou menos. E o Chamado de Cthulhu, eles lançaram, então, o Cthulhu Pulp, né? E que é um jogo que faz uma linha, assim, de colocar um tempero, né? Um jogo, uma coisa pulp naquele jogo, no Chamado de Cthulhu. O Acton Cthulhu, ele pega esse tempero pulp, ele leva a centésima potência e torna um jogo uma mistura entre Cthulhu e Hellboy. Eu brinco que se você gosta de pulp, tanto Cthulhu quanto Acton Cthulhu são pratos cheios. Mas se você quer fazer um negócio realmente aventuresco, com metralhadoras atirando, enquanto, tipo, um amigo teu tá com uma .50 atirando um inimigo, né? Um soldado inimigo, um outro companheiro teu tá tirando um feitiço nesse grupo, Acton Cthulhu é literalmente o jogo pra isso. Esse é o tempero, vai quase até o absurdo, sabe?
Então seria quase você pegar, sei lá, um filme estilo Esquadrão Classe A e transportar pra um negócio meio pro Cthulhu, pras...
Pega Esquadrão Classe A, tira o Mr. T e bota o Hellboy.
Ok, deu pra ver o cenário que isso vai virar. Perfeito!
Imagino agora o Hellboy falando I pity the fool! Imagina, maravilha.
Cara, o cinema perde com essa... O cinema perde muito com... Não chamando pra fazer esse tipo de filme. Mas, ao contrário do... Pelo menos do Call of Cthulhu, que é a base de D100, esse daqui é um sistema 2D20. Então, você acha que de certa forma não pode causar um... Como é que fala? Obviamente sempre causa um estranhamento, mas tipo, não pode criar um preconceito falando ah, facilitou o sistema. Você acha que pelo menos pra um leigo não pode ver essa visão?
Facilitou o sistema, eu não sei se facilitou, mas eu acho que eu sou um crente de que sistema genérico é uma coisa que deve ser evitada. Nada contra GURPS ou outras pessoas que gostam, tá? Bom, mas eu sou um crente que um sistema tem que ser adaptado para o cenário, sabe? Em um cenário do estilo do Arthur, no estilo dessa aventura desenfreada, ação louca, sabe? O sistema do 2D20, nessa interação criada com o Arthur Cthulhu, ele cabe muito bem porque ele propicia isso. Ele propicia esse negócio de apostas altas, esse negócio de ação desenfreada, ele propicia essa coisa que o sistema chamado de Cthulhu, ou BRP, né, que é o nome do sistema, Basic Role Playing, ele é uma coisa que ele vai mais pro lado, não vou dizer que é um lado purista, mas é um lado mais cadenciado. Eu acho que apesar de você usar ele no pulp também, ele se torna um cadenciado com ação, sabe? Já o paralelo perfeito é Chamado de Cthulhu, usando o Cthulhu Pool, é uma aventura de Indiana Jones, onde você tem coisas... É o filme A Múmia, onde você tem coisas sobrenaturais, mas é um clima mais, sabe, pauseado, é um clima mais diferente, o pacing do negócio, né? O Acton Cthulhu, ele não é essa mesma coisa. O Acton Cthulhu vai pro Hellboy, como eu disse no início. Então essa é a, sabe, é a diferença. Não estou dizendo que um sistema é melhor que o outro ou pior que o outro. Eu, mais uma vez, eu sou defensor ferrenho de que sistemas cabem para cenários, sabe? Mas é isso. Eu acho que não tem estranheza, tem só diferença. É diferente.
Sim, sim, entendi. Jujuba, o que você ia falar aquela hora, inclusive?
Ah, eu ia pedir para explicar para os novos ouvintes, talvez as pessoas que não entendam tanto de RPG que podem estar escutando, para explicar brevemente como que funciona o sistema 2D20.
Ah, bom, muito brevemente.
Oi? Mas talvez alguém está caindo de paraquedas.
Se ela quiser explicar, então me ajuda a explicar. Vou fazer um convite para.
Eu não sei explicar, por isso que eu tô perguntando.
Por que ela joga bola?
Então tá bom. Vamos lá. O próprio nome já diz, né? 2D20. Então, na maioria das vezes, você vai utilizar dois dados de 20 para jogar e você vai ter uma dificuldade, você tem que alcançar, que varia entre 1 a 5, certo? Pode até ser 0, dependendo da situação. E você tem que, quanto mais sucesso você tirar, passar no teste, e se obter mais sucessos que o necessário, você vai juntar ímpeto, que é uma mecânica do jogo, que vai te ajudar a ter mais sucessos. Aí vocês podem me perguntar, poxa, mas com 2D20, como é que eu tiro mais de 5 sucessos de cada dado é um sucesso? O crítico vale 2 sucessos, e usando mais uma vez o ímpeto, vocês podem comprar mais dados para jogar, para fazer mais sucessos. Lembrando que o 2D20, tirar 20 não é bom, tirar 1 é bom. Ou seja, as rolagens são baixas em vez de altas. Geralmente, quando eu falo isso, o pessoal fala, pô, esse jogo é pra mim. Eu só tiro, só rolo mal no D20. Vou jogar D&D com a galera, só tiro 1, 3, 5, 7, nunca tiro um 20. Eu vou falar pra você, pô, talvez sim, talvez não. Né? Eu joguei com o pessoal na semana passada, que o pessoal falava, pô, esse jogo é pra mim, que o pessoal só rolou alto, eu ri hoje. Meu Deus do céu, eu ri hoje.
às vezes acontece o contrário, né?
Eu como tenho sorte com o dado, cara. Pega sistema de jogar número alto, eu jogo número alto. Pega sistema de jogar número baixo, eu jogo número baixo.
Bom, ainda falando sobre iniciantes, o quão amigável para iniciantes é esse sistema?
Cara, então, eu vou ser bem sincero. Eu acho que ele é bem amigável, por um motivo muito simples de definir. Ele se baseia em sucessos. Né? Então você tem que tirar menos do que o número alvo, né? E se você tirar menos que esse número alvo, você tem um sucesso. Então isso é fácil de entender. Assim como o BRP é fácil de entender, tirar menos de uma porcentagem, né? Eu acho que isso é uma coisa fácil de entender. Você alcança o número de sucesso necessário, você consegue. Qualquer sucesso além daquilo, você junta uma mecânicazinha chamada ímpeto, como eu já disse, que vai te ajudar a ter mais sucesso no futuro, gastando ímpeto para ter mais dados para rolar. Eu até brinco, por isso que era um sistema rápido e tal, e tipo, tá loucura, né? Você tem que ficar gastando ímpeto para pagar mais ímpeto. Então ele propicia essa, sabe? Pessoal nervoso, vou gastar, vou fazer o que eu vou fazer. Eu acho que é legal.
Outra coisa que eu quero perguntar, porque o cenário é Segunda Guerra, terror cósmico acontecendo ali, pessoas péssimas fazendo coisas péssimas e ainda a gente fazendo coisas por baixo do pano, né? Além de ter os soldados, ainda tem o cultista. E pelo que você falou, né, esse sistema se combate mais com ação do que com ocultismo propriamente dito, né? Mais baseado na ação do que no terror, por assim dizer. Então, como que é a criação de personagem? Como tu faz um personagem nesse sistema?
Ó, Eu vou só fazer um comentário quanto ao que você disse, porque muita gente fala, ah, não, poxa, porque a Cthulhu então é um jogo de terror, né? Pode ter terror? Pode ter bastante terror. Mas pra mim, a Cthulhu é muito mais um jogo de ação, tipo, irrefreada, do que de terror em si. Porque ele propicia isso. É claro que você tem o terror junto do horror cósmico e das coisas horríveis que aconteciam durante a guerra, né? Durante a Segunda Guerra. Mas ele não é só isso. Ele é um jogo de ação. Criação de personagem, isso é uma opinião minha, tá? O livro do jogador de Acton Cthulhu é um livro muito bem organizado, um livro muito bem feito. Então, eles, tipo assim, eles fizeram um streamlining, né, na criação de personagem. Você raramente vai precisar voltar uma página para consultar um negócio. Você simplesmente você vai lá, começou na página, acho que é 20 e pouco, não me lembro agora, e você vai fazendo o personagem, seguindo lá o que eles pedem, né? Cara, você faz o personagem todo em, sei lá, 5 minutos, simplesmente seguindo os passos do livro lá. Você vai escolher 3 coisas que vão definir, né, o teu personagem. É como se fosse, digamos assim, para comparar com talvez um D&D, seria uma classe, um background e um antecedente, alguma coisa assim, sabe? E não são esses, não é isso, é claro, tá, de coração. O legal é o seguinte, porque você, saindo disso, você tem uma variação de personagens que é muito bizarro, é muito grande. Então você pode fazer um personagem totalmente focado em alguma coisa, como você pode fazer um personagem que tá tentando resolver tudo, fazendo tudo ao mesmo tempo, sabe? E castar feitiços, usar metralhadoras. Os personagens podem fazer literalmente tudo. É só você montar como você quiser e a criação do personagem, as mecânicas ajudam na criação da tua história. Isso pra mim é uma coisa muito legal, quando você pega a mecânica e torna ela tipo mecânica mais um componente pra criar, pra te ajudar com a construção do personagem. Sabe, por exemplo, quando você tem um background, sei lá, criado por um... você foi criado por um culto, por exemplo. Poxa, aquilo já te deu uma coisa no teu background pra você... Vai te dar várias coisas mecânicas, mas te deu um detalhe ali no teu background que você vai criar na tua história, já tá ali, cara. Tá ali. É só você desenvolver agora, sabe? Eu acho muito legal. Não sei se eu respondi exatamente a tua pergunta, eu acho que sim.
Sim, faz sentido. Mas... contando com essa criação de personagem, então, tipo, dá pra fazer essa coisa bem mista, tipo, tacar bala e feitiçaria ao mesmo tempo. Dá pra fazer, tipo, você não se limita muito às coisas. O sistema
pode limitar.
O sistema é por nível ou tem outro sistema de experiência? Como você progride seu personagem?
Então, até questão de ranks, né, mas isso é completamente... Não é uma coisa que você precisa muito levar a sério, é questão mais de ranking militar dos personagens. Progressão é você basicamente aumentando os valores das coisas que você tem, de perícias, por exemplo, de habilidades, né? Tipo, perícias, né? Habilidades. Você vai comprando mais pontos, você vai comprando talentos, você vai comprando verdades, você vai tirando as verdades negativas, que eu acho que o nome está no nome. E basicamente isso, você vai, vou usar o termo de videogame, tá bufando. Uhum. Basicamente é isso que você faz. Não tem uma progressão de nível assim, como a gente tem, por exemplo, em outros jogos.
Bom, tem o livro do jogador e o livro do mestre. Não, o guia do mestre. O que exatamente... Você pode falar um pouco assim do que vem em cada um deles?
Então, livro do jogador, basicamente, todas as ferramentas para o jogador, né? Fazer personagem, dar uma pincelada sobre as organizações que existem no cenário, sobre a Jest, sobre a CCM, sobre o Negro, a Natural, outras organizações ou grupos que existem, né? E também falar sobre armas, da guerra, sobre veículos, né? Basicamente, realmente é um livro feito pro jogador PC. O livro do mestre já também vem feitiços no livro. O livro do mestre ele vem com PDMs, né? Os monstros, por exemplo, as criaturas, né? São exatamente monstros, criaturas que podem ser soldados, por exemplo, né? Você vem também com armas, mas eles não são armas normais. São as armas da Guerra Secreta, né? Que é a grande coisa de Cthulhu, a Guerra Secreta, que é a guerra que acontece por trás da Segunda Guerra, né? Que acontece em Contagem dos Panos. Você também tem mais feitiços, especificamente feitiços relacionados aos protagonistas no cenário, né? Que os jogadores até podem prender eventualmente, mas não tem acesso a eles diretamente. Você tem também informações sobre as pessoas mais detalhadas sobre essas associações, como disse já, a GEST, etc. E basicamente é isso. É uma separação, na minha opinião, feita para facilitar a vida de ambos os lados. Sabe? Tipo, você tem um narrador que vai ter o livro dele, que tem as coisas dele, e os jogadores vão ver. E é isso.
Justo. Detona, você tá muito quietinha.
Ué, quietinha?
Quietinho.
Estou te dando, já que ultimamente você também tem ficado muito quieto no podcast, estou deixando você brilhar um pouco. Mas eu acho que, levando em consideração que a gente falou muito do sistema em si, eu tenho uma pergunta muito simples. Se você tivesse aqui, tipo, dar uma ideia de aventura, uma recomendação do como narrar esse sistema, qual seria a ambientação que você colocaria?
Olha, tem vários jeitos, né? Eu vou dar um exemplo. Eu narrei uma aventura semana passada, se passando toda dentro de um trem, nos Alpes austríacos, né, ali em cima de Milão, ali, né, na Itália. O grupo tinha que pegar um artefato que estava sendo transportado pelos antagonistas, né, pelos alemães, e a intenção era fazer isso de uma forma discreta, né? Então, foi uma aventura de espionagem, que o grupo falhou miseravelmente em manter o negócio um segredo e virou uma trocação de tiro e feitiçaria desregrada dentro de um trem. Vocês podem imaginar que deu super certo, né? Deu super certo. Assim como também vocês podem fazer aventuras de porradaria, tiro e bomba. Front, dá pra fazer. Ambas as coisas são bem legais, né? Eu gosto de cair mais para um lado, né, do covert operations, né, operações especiais. Eu gosto, mas isso é uma opinião, uma opção minha. Mas dá para fazer tudo. Eu, olha, tem umas aventuras, diga-se passagem, muito boas para o cenário. Tem duas campanhas excelentes que eu recomendo muito. E, cara, é como eu disse, dá para jogar desde o tiro, porrada e bomba até o tranquilinho, sabe, escondido, matando o inimigo usando subterfúgios, etc.
Uhum, uma coisa meio stealth. E me surgiu uma dúvida também aqui agora, que, sabe, eu acho que é uma pergunta muito válida até para as pessoas que não conhecem muito a cosmologia de Call of Cthulhu, sabe? Que nem eu, que, sabe, não gosto muito sobre esse tipo de sistema, esse tipo de coisa, até mesmo porque não conheço muito sobre o universo de Call of Cthulhu, sabe? Nunca cheguei a ler uma página de qualquer coisa que envolvesse isso. Então, o quanto da própria cosmologia criada pela Lovecraft o sistema se mantém? Ou tem muitas adaptações em criaturas, esse tipo de coisa?
Então, adaptação tem um pouco, porque para você tornar um jogo que vem de um universo criado, que é um universo basicamente que fala sobre horror e terror e coisas indizíveis, indescritíveis, né? Ele torna as coisas um pouco mais acessíveis no quesito de... você não vai enlouquecer só de ver um abissal. Você não vai perder sanidade assim absurdamente só por ter contato com um abissal. Então ele dá uma adaptada nessas coisas, ele torna o horror do mitos algo menos...
mortal.
Não vou dizer mortal, mas menos... incomode menos. Ele continua mortal, porque as criaturas ainda são mortais. Mas ele incomoda menos no aspecto do... não vai te dar tanto problema com insanidade. Algumas coisas ainda vão dar? Sim, algumas coisas ainda vão dar. Sobretudo os Elder Gods, né, os Great Old Ones, etc. E isso vai continuar dando problema. Mas os soldadinhos mais rasos não vão ser mais uma preocupação tão grande.
Então, por exemplo, coisas como localizações, artefatos do próprio, por exemplo, Necronômico, esse tipo de coisa se mantém?
Mantém até certo nível. Eu acho, por exemplo... o Necronomicon chamado de Cthulhu, o custo de sanidade dele, para você perceber, né? Não me recordo agora, mas eu acho que chega a 38.
É, para aí.
Eu posso estar errado porque eu não sei de cor. Mas é uma coisa custosa, cara. coisa que pode até gerar um bout of sanity no personagem, né? Então, se você for parar pra pensar, é custoso.
Sim.
Né? Assim como você tem coisas de, poxa, se você vê um Great Old One, se você vê Yogg-Sothoth, é D20 e D100. D20 se você passar na sanidade, D100 se você não passar, né? Você vai ter esse problema da Pung, vai, mas ele não é tão grave, ele não é tão problemático quanto ele é em Pung. Você pode fazer um personagem, cara.
Não, sim. Tanto que na maioria das mesas, pelo menos que eu vi, e quer dizer, joguei não, porque eu mais não acompanhei. Sistema que eu queria ter jogado Call of Cthulhu, nunca tive a chance. Enfim, muitas das mesas que eu vi de Cthulhu até hoje, o Necronomicon, quando era colocado como um artefato obtido na história, era sempre a última opção que os players usavam pra tentar resolver o problema. Porque a chance de você se ferrar usando o Necronomicon é estalar de dedos.
Tem livro pior, hein?
Eu sei.
Tem livro pior no próprio Mythos. Não vou dizer pior, mas, por exemplo, o Vermis Mystery é um livro bem complicado. Ele tá em, inclusive, você pode aprender magias no Vermis Mystery, assim como no então, tipo, sabe? Qualquer coisa que Cthulhu, que você aprenda alguma coisa que não é natural, qualquer coisa assim do Cthulhu Mythos, né? Vai te causar problema. Tanto é que cada porcentagem de Cthulhu Mythos que você aprende é uma porcentagem que você nunca mais pode ter de sanidade.
Sim.
Então, você não tem isso na Cthulhu. Só de não ter isso aí, cara, você já vê a diferença da proposta, né? É o que eu falo, é Hellboy, é ação. É ação desenfreada. Enquanto o chamado de Cthulhu, ele vai mais pra, mesmo na sua interação pulp, ele vai mais pra uma ação, mas uma ação mais comedida, uma ação mais com mais cuidado. Porque, afinal de contas, você ainda tem a sombra dos antigos aí, né?
Tanto que dá pra meter o louco.
Assim. Olha, eu não vou dizer meter o louco, mas dá pra você estar com uma Tommy Gun numa mão e soltando feitiço na outra. Qual é a definição que você dá pra isso?
Peraí. Não, você colocou um cenário muito importante. Dá pra ter uma Tommy Gun numa mão e tacar feitiço na outra. Dá pra encantar a Tommy Gun?
Cara, então... tem feitiços que encantam, por exemplo, tem tipo um feitiço de bênção, por exemplo, né? Que serve para você dar bênção nos personagens que estão com você. Eu acho que tem um suplemento que fala sobre encantamentos em armas. Eu acho que não tem, só não me lembro, só não sei se ele vai ser em português, mas tem um suplemento que faz isso. Mas no livro básico não tem, não. Mas não dá pra adaptar, né? Vamos lá, pelo amor de Deus.
Sim,
eu sou
um
que adapta rapidinho.
Sim, a graça de todo sistema, querendo ou não... Quer dizer, não vou falar a graça, mas a mágica de todo sistema também é você saber adaptar pra o que a sua mesa pede, querendo ou não, que tem esse charme.
E as armas têm... Essas armas no sistema dos D20, ela tem umas coisas legais, são as características de dano, características de barragem, que é quando você faz uma rajada, né? E você criar um encantamento para uma arma é uma coisa muito legal, porque você pode fazer isso. Por exemplo, você tem uma pistola, agora essa pistola, você encantou ela, você pagou algum custo que o mestre decidiu, e essa pistola agora, que era só uma pistola confiável, por exemplo, uma T-38, né? Ela agora é uma pistola... uma característica confiável, com a característica confiável, e agora ela também tem a característica cruel, ou a característica sanguinolenta, porque você encantou ela com alguma coisa e agora ela faz aquilo.
Uhum. Eu vou colocar um meio termo, que não é meio termo porque você vê a discrepância de comparação que eu vou colocar aqui. Então você poderia dizer que, por exemplo, no sistema que você colocou o quesito da ação, por exemplo, você consegue, obviamente, você consegue dar uma saraivada e matar 20 inimigos usando balas e magia, mas você não consegue dar o dedo no meio pro Cthulhu, por exemplo.
Você pode dar o dedo no meio pra quem você quiser. Vai ser bom pra você ou não, aí são outros 500 cruzados.
É um negócio que você vai ter que dar o dedo no meio não olhando pra ele, né? Você vai ter que virar assim, ó.
Na verdade, você não precisa nem estar olhando ou não olhando para ser afetado por Cthulhu. Então, meio que indiferente.
Eu ia falar pra você correr dele, mas...
Não dá.
Se ele apareceu, já acabou tudo, assim, né?
Eu tenho um colega que brinca que Cthulhu dá tanto medo, mas você bota um barquinho e derruba ele, né? É o livro, né, gente? É o conto chamado de Cthulhu. É um barquinho. Um barquinho joga Cthulhu para o fundo do mar de novo. É um barquinho. Foi só um barquinho. Mas por quê? Porque as estrelas não estavam alinhadas. Essa é a explicação para as coisas.
Mas
não,
aí pode ser um barquinho encantado? Isso que eu quero saber.
Olha aí. Mas qual é o encantamento que serve para um barquinho? Olha aí, tem que parar de pensar nisso, são perguntas que ninguém responde.
Pô, são as perguntas, as principais perguntas que ninguém nunca pensa nelas.
É um absurdo.
Quem fez o barquinho? Qual era o sentimento da pessoa que fez o barquinho?
Olha aí, tá vendo?
Qual era a madeira que compunha o barquinho?
Olha aí. Ninguém pensa nisso.
Porque, querendo ou não, se a gente for parar pra pensar, apesar do Cthulhu ser a criatura mais famosa, se não me engano, ela não tá nem de perto.
Ele não é nem de próximo. Não,
é, nem próximo de ser a criatura mais forte de todas.
Olha, na lista de... Ele é um Great Old One, né? Na lista de Great Old Ones, ele não é nem o mais poderoso.
É, isso eu lembro.
Aí, acima dos Great Old Ones, você tem os Elder Gods. Os Outer Gods, aliás, né? Aí o negócio, a escala sobe, tipo, por exemplo, o Nyarlathotep, né, que é o cara das 999 máscaras, né? Nyarlathotep, em termos de poder, ele não tem nem comparação com o Cthulhu. Nyarlathotep é a única razão de, tipo assim, se você imaginar que todo o Cthulhu Mitos fosse uma verdade, né, Nyarlathotep é a única razão de nós estarmos vivos. Porque ele é quem mantém o sultão burro, né, Azathoth, sem explodir o universo. Ele é quem mantém Azathoth dormindo.
Tipo, porque se ele acorda,
Azathoth acordar, tudo acaba. Então, nós só existimos por causa de Nyarlathotep. Então, tipo assim, olha o nível de poder que a gente tá falando.
Que, querendo ou não, acho que pelo menos o próprio jogo... Quer dizer, o próprio universo traz essa piada meio irônica, que apesar dessas entidades cósmicas e fenomenais existirem, e só de olhar, de estar na mera presença deles... causar insanidade pura, nós só existimos porque uma continua adormecido.
Sim, e não só continua adormecido, porque outros, por algum motivo, se interessa por a gente horrores, se diverte com a gente. Porque é basicamente isso. Minha rata Tep, ele se afeiçoou pela humanidade, por algum motivo.
De uma maneira um tanto quanto sádica, né?
Então, mas tem máscaras dele que não são tão ruins assim. Tem máscaras que não são más. Então, a própria mãe natureza, teoricamente, é uma máscara de
Isso. Inclusive, isso também aí, já que a gente falou posteriormente, isso é uma boa... É uma boa, um bom pretexto. A gente dá até um gostinho pra caso vocês queiram usar isso como base pra uma aventura, querendo ou não. Quem sabe?
Voltando a falar um pouquinho do financiamento em si, tu pode falar um pouco mais sobre as metas estendidas?
Metas estendidas, deixa eu ver, eu nem me lembro quais são. Sério mesmo?
São muitas.
Tem uma lista.
Muitas, tem uma lista. São um total de 22 metas estendidas.
Deixa eu ver aqui, porque eu realmente não me lembro. Eu sei algumas, mas eu não me lembro.
São todas aventuras?
Ah, são, a maioria são aventuras, até onde eu sei. É isso aí. Então, Operação Vanguarda é uma aventura relativamente curta, se não me engano. Matança no Meio Tempo também é uma aventura, vou ser sincero, não conheço ela. Fallen Crystal é uma aventura, Romanian Imperative é uma aventura, Daniel é uma aventura, o Escudo e o Toolkit não são aventuras. Operation Wallace é uma aventura, Operation Marcella é uma aventura, todas as Cooperations são aventuras. Shadow of the Crawling Chaos é uma campanha, boa por sinal. Sinceramente, Operation Snowstorm é bem legal, Operation Marcella também é legal. As que eu conheço aqui são, pra mim, são as melhores. Tem coisa que não vai ser lançada porque é da antiga edição, que também é muito boa, que é Heroes of the Sea. Acho que não custa nada New Order, de repente... Se ela for relançada nessa edição, a New Order, de repente, no futuro, trazer ela, que é uma baita campanha, Heroes of the Sea. E é isso aí, basicamente isso, cara.
Eu gostei bastante que tenha a possibilidade de todas essas aventuras prontas serem físicas. Eu gostei muito dessa possibilidade. Eu gosto de uma coisinha física pra ter.
Somos nós, somos.
pra dar na cabeça de player que fica
mais isso daqui, isso daqui, apesar de ser uma mentira, essa coleção existe na vida real, né? Tá na minha casa, tá no Rio. Hoje em dia ela é 3 vezes maior do que isso aqui. Então, vocês viram que eu tô com gosto de coisa física, né?
A minha coleção fica aqui em cima, não tem como ver.
A minha fica pra lá. Então...
A gente não fez um cenário, né? A gente não
tive condição de fazer um cenário, foi diferente.
Então, isso daqui não era cenário. Eu tirei uma foto de onde eu morava antigamente, mas eu, na verdade, tava onde tá o computador aqui no cantinho, a minha cadeira era aqui do lado. Aí eu botava isso atrás de mim pra achar bonito. Hoje em dia, não. Hoje em dia, na minha casa, tem uma estante atrás de mim, então eu tenho uma estante com os meus livros, que eu adoro. E a minha noiva também gosta de RPG e joga, também trouxe os livros dela. E aí é isso aí. Então agora uma livraiada que a gente sabe nem vai colocar tudo.
É isso aí.
Olha que estante grande.
A Tim do Tchutchuco.
Perfeito. Salva de palmas, por favor. Salva de palmas, por favor.
Ele é pensado mais para aventuras pequenas ou para aventuras grandes? Porque tem isso também. Tem sistema que é pensado para missão, tipo, reduzida.
Sim. Eu vou te falar que é um joguinho bem casca grossa no ponto de que tanto faz. Tanto faz, literalmente tanto faz. Vai, as duas coisas vão funcionar muito bem. Tanto a aventura curta, de tiro curto, rapidinha, one shot, né? Quanto a campanha mais longa, vão funcionar muito bem. Até porque a campanha mais longa, você vai conseguir perceber esse negócio da evolução do personagem, né? E você vai perceber que faz de pé, sabe? Você vai perceber que ter mais talentos à disposição do teu personagem te facilita a vida em certas coisas. E se você não, em coisas que, de repente, se você não tivesse, você tava perdido, sabe? Com certos inimigos ou com certas situações. Eu acho que funciona... É um jogo que eu acho que funciona muito bem para ambas as coisas. Sendo bem honesto, apesar de ser uma opinião suspeita, porque, né? Eu trabalho como a New Order e para a New Order, é uma opinião sincera, eu acho que eu tô correto.
Acho que não tem parcela. Você está sendo imparcial neste momento.
Não, tô sendo sinceramente imparcial. Sinceramente.
Não, perfeito então, perfeito. Bom, como já está perto da hora, Thiago, nós vamos explicar para você que quando nós estamos chegando na parte final, nós temos a rodada final. Do nosso querido podcast, que basicamente nós vamos fazer uma pergunta que, levando em consideração o próprio própria proposta do sistema ou de tudo isso, pra ter...
Detona.
Pra ter sua resposta. Oi, eu sei.
Douglas não tá aqui.
Eu sei. Eu sei, relaxa que depois... Não, relaxa que eu tenho meu plano. Porque, principalmente...
Mais.
Tá, porque... Pera.
Mais pau.
Tem... peraí, então... Então, por favor, já que você está fazendo a vozinha de Nyarlathotep no meu ouvido, por favor, diga. Joga uma pergunta aí.
Tem o Fast Play já disponível. Quanto do Fast Play... Fast Play... quanto do livro tem no Fast Play?
Agora sai, boa!
Isso.
Cara, então, é um fast play bem grande. Eu não sei se vocês chegaram a baixar. É um arquivo grande, né? Se eu fosse te dizer, eu acho que tem pelo menos uns 30% do livro. Tem o essencial pra você rodar uma aventura. Pra você rodar uma aventura tranquilamente.
Então já dá pra, tipo, quem tá em dúvida se quer apoiar ou não, ó, baixa o fast play e pensem bem. Né, eu vi, parece que tem uma aventura pronta já também junto com
o Flash. Sim, tem uma aventura do Flash Play. É.
Eu tô falando Flash Play.
É
isso aí.
Cara, relaxa, você baixou, é teu, você chama do que você quiser. Se você quiser chamar ele de Eduardo, você chama.
É o Eduardo, do latim Tchutchuco.
Pronto, exatamente. Tchutchuco. Exatamente. Eu acho, ó, Pure Cinema. A Tim Tchutchuco é Pure Cinema.
Eu acho que até vocês deviam refazer o PDF, o livro, pra ficar A Tim Tchutchuco, né? Mas...
Se eu fosse o diagramador, eu mandava um pra ela com o texto do título modificado pra ser A Tim Tchutchuco, eu mandava de presente, inclusive.
Aí, já sabe, né? Se quiserem no futuro, já sabe o que fazer pra ela. Mandar. Então, aqui um presente especial pra você. Tome.
Ó, o financiamento terminou no dia do meu aniversário, hein? Vou cobrar.
Cobra, fala com o Anésio. Fala assim com o Anésio. Anésio, olha só. Entendeu? Eu tive uma ideia. Faz assim pra mim, manda um especial.
Vai vender milhões! Tem, cara.
O não você já tem. Entendeu? É o que eu sempre digo, o não a gente já tem. A gente tem que buscar o quê? A humilhação. Tá entendendo?
O homem chegou, rodada final agora.
O homem chegou, agora liberamos a rodada final, deu um unlock aqui na linha de diálogo. Então, vamos lá. Como rodada final, já que, querendo ou não, como posteriormente eu citei, a cosmologia do nosso querido Cthulhu, no livro, você pode escolher uma criatura, que eu não sei se vai poder falar, que querendo ou não, pode dar alguma informação do próprio sistema que ainda não saiu. Então, se você não puder falar, fique à vontade e diga, não posso falar sobre isso, a gente faz outra pergunta. Se você tivesse que escolher uma criatura do Cthulhu Myths, do universo de Cthulhu, pra trazer pro livro, qual seria? Ou você pode falar uma criatura que já esteja no livro e meter um caô. Vontade.
Tá, então. Eu vou falar a minha criatura preferida. Eu sei se ela está ou não está no livro, eu não vou dizer se está ou não está.
Ok.
Mas eu vou falar a minha criatura preferida, até porque eu acho que é uma criatura foda, né? E é a criatura da primeira aventura que eu escrevi, que está, inclusive, num livro que a New Order lançou, que é um livro de aventuras de autores nacionais. Tem uma aventura minha chamada A Sala Sem Cantos. E o inimigo principal, né, o grande protagonista dessa aventura, essa criatura, é o Cão de Tindalos. Eu sou fã do Cão de Tindalos, eu acho a criatura mais bizarra e mais aterrorizante de todo o Cthulhu Mythos. Para mim, gosto muito, acho que ela cabe muito bem nesse cenário de guerra. Você tem uma tropa, por exemplo, de soldados alemães que estão sendo, de alguma forma, conseguiram o controle de um cão de Tindalos, por exemplo, estão tocando terror num vilarejo no interior da França, utilizando uma criatura que aparece a partir dos ângulos obtusos. Deve ser sensacional.
Eu tô vendo aqui esse caramba, que criatura horrorosa! Oh! Não, eu tô falando horrorosa no sentido, tipo, cria do inferno mesmo.
Cara, é uma criatura da matemática. Ela só surge em ângulos obtusos. Ela só aparece se tiver um ângulo com menos de 90 graus no lugar, por exemplo.
Ela então, só aparece porque ela fica visível ou ela só aparece por dia aparecer mesmo?
Ela só pode se manifestar. Se tiver uma coisa com um ângulo obtuso ou um ângulo menor que 90 graus, e aí ela pode surgir daquele canto através de uma névoa de cor. Tá, você escolhe a cor. Eu costumo narrar dessa forma, né? Como uma névoa de uma cor estranha, uma névoa esverdeada, estranha, surge do canto da parede. E quando você vai vendo aquela forma, parece de alguma forma um cão mais torcido e todo desfigurado, como se não devesse existir, e como se estivesse ali e estivesse em outros lugares ao mesmo tempo, como se o próprio movimento dele desafiasse as leis da física, e pingando uma gosma, um líquor esverdeado, uma cor estranha, quase que fosforescente, quando cai no chão, vai derretendo o chão como se não existisse mais. E aquele som, você não sabe definir se é um rosnado ou se é o próprio tempo se cortando enquanto ele caminha pelo chão, tá? Eu gosto.
Eu vou ter pesadelo com esse negócio.
E agora você, mestre, que não tem muita confiança na sua narração, você pega este trecho do podcast, corta e usa como descrição pra sua aventura.
Ah,
tá,
não. Foi fraquinho. Foi fraquinho, isso aí foi improvisado. Dá pra fazer coisa muito melhor, gente. Dá pra fazer coisa muito melhor.
Ele diz. O homem diz, então está dito. Bom, gente, é isso. Porque, honestamente, faz muito tempo que eu leio qualquer coisa de Cthulhu. Então, se eu for falar de uma criatura que eu gostaria que estivesse no livro, eu nem lembro se neste conto específico... Não, eu acho que é Azaroth, se não me engano. Faz muito tempo que eu li esse conto, inclusive. Inclusive, é um conto de... enfim. porque se eu for pegar aqui, apesar de ser um conto de literalmente... Porque, pra aqueles que não sabem, o H.P. Lovecraft, querendo ou não, de certa forma, parece muito com o que foi o Tolkien, que é uma série de contos. Tirando os mais famosos, tem uma série de contos que foram jogados em um livro só. Que isso tudo aqui, obviamente, não é um livro só, são uma série de contos mixados em um grande livro. Eu fiz essa questão porque eu vi tua cara de desgosto aí.
Ó, eu vou falar uma coisa enquanto fã. Eu vou falar uma coisa enquanto fã de ambos, tá? Sou muito fã de Tolkien, muito fã mesmo, tá? Você não pode comparar o Tolkien com o Lovecraft, mas você pode dizer que o trabalho de ambos foi algo realmente que mudou a literatura. o Tolkien não fez o que o Lovecraft fez.
De fato.
Mas o Lovecraft também não fez o que o Tolkien fez.
Exato, são, querendo ou não, são...
São dois ícones.
É, isso que eu quero dizer. Eu acho que é bom eu me retratar, antes que eu tome uma pedrada do meu chefe. Quando eu fiz uma comparação, eu não quis dizer que um era melhor que o outro, pra começo de conversa, só quis dizer, querendo ou não, que pontos, sabe, marcos na história por causa dos seus contos. Sim. Só quis dizer neste sentido, não que um é melhor que o outro. Até porque, querendo ou não, eu prefiro o Tolkien, mas enfim.
Gente, Lovecraft criou, literalmente, Lovecraft criou um gênero literário.
Isso também.
Isso é uma coisa surreal. Sim. Uma coisa que o Tolkien não fez. O Tolkien criou uma língua e depois criou um livro por causa da língua que ele criou. Uma coisa que o Lovecraft não fez.
Isso é verdade.
É isso aí, cada um fez...
Cada um tem a sua revolução na sua própria área.
Exatamente.
Meu Deus do céu. O professor era sensacional, meu Deus do céu. Não tem como não
gostar. Exatamente. E com essa possível ofensa a alguns telespectadores, outros que tiveram a cabeça mais aberta entenderam a minha comparação, eu acho que é uma nota alta pra terminar a taverna de hoje.
Só então, um último adendo aqui.
Lá em cima, lá em cima.
Gente, o financiamento ainda tá rolando, né? Importante falar. Consegui acompanhar todo o podcast pra você me ausentar aqui rapidamente, mas de qualquer jeito é bom sempre repetir. O financiamento tá rolando, ainda tem mais 20 e poucos dias, 22 dias. Já foi apoiado 73%, gente. Então bora bater as metas aí, tem meta extra, tem um monte de coisa bacana. É um livro lindo pra caramba. A New Order não vacila quando a gente tá falando de qualidade, quando a gente tá falando de entrega. Sempre entrega qualidade excelente. Até porque os livros são gigantescos, né? Então imagina um livro gigantesco horrível. Ia ser uma merda. Na parte, mas a New Order não com. Não, nunca peguei um livro da New Order com a qualidade assim a deixar a desejar. Já tive problemas com alguns livros por aí, não da New Order, né? Então já falei aqui, inclusive, mas não é o caso, gente. Então, apoiem, vale muito a pena. New Order manda muito bem. E quando a gente tá falando de Cthulhu, a gente tá falando sempre de muita diversão pra vocês. E tá uma onda de 2D20 aí rolando, né? Tem o Fallout, também vai ter Duna, tem Act Cthulhu. Então é uma boa pra você já entrar aí, já apoia ambos. E eventualmente você já tá abandonando outros sistemas aí que jogam com um D20 só. Agora, galera.
Ó, falando uma coisa, tá? De ter problema com livros ou não, eu já tive problema com o livro da New Order. E eu já recebi de novo, de volta. Não só eu, tenho amigos meus que tiveram problema com o livro, como aconteceu. E o Manjú Boanés, eles são sempre muito solícitos. Eles têm uma galera que corre atrás pra resolver problema. Eu conheço essa galera, entendeu? E, cara, são muito rápidos pra resolver.
Sim, a verdade seja dita.
Mas
o problema é ter um erro num produto é aceitável, querendo ou não. Porque tudo depende de como vai ser o posicionamento das pessoas que te venderam esse produto. Sim, então, isso que monta tudo. Mas, Thiago, antes de terminarmos a taverna de hoje, por favor, faça seu jabá. O palco agora é totalmente seu. Fale o que você quiser, fale redes sociais, qualquer coisa que você queira divulgar. Por favor, diga.
Beleza, eu poderia até divulgar o canal que eu tô lançando com a minha noiva, só que a gente ainda não começou o canal em si. Então é complicado falar, mas a gente vai lançar em breve o Game Galaxy. A gente vai falar sobre tudo, vai falar sobre RPG também, vamos ter jogo, etc. A minha noiva, pra quem não conhece, é a Marina Stick. Ela joga também, ela tá escrevendo um cenário pro RPG do Gruntar. Ela tá escrevendo uma aventura para ele. Ela tá escrevendo aventura para New Order também, de dois jogos, se não me engano, que ela tá escrevendo. Eu escrevo, sou tradutor. Se você já leu alguma coisa chamada de Cthulhu, provavelmente tinha meu nome nela. Então, ou como tradutor, ou como auxiliar, alguma coisa assim. Eu também traduzi coisa para Alien RPG, o manual do Colonial Marines sou eu. Já escrevi um RPG também, um RPG de horror cósmico, chama-se Busões e Boletos. Eu acho que não existe mais um horror mais cósmico do que a realidade do fazimento. A gente vive todo dia de alguma forma, tira ataque, ninguém sabe como, mas a gente tá aqui. É insistência mesmo, em nome disso. Mas é isso, agradeço aí a companhia de vocês, agradeço quem tá ouvindo por aí, querem me achar, Zorialk360, e é isso aí. Abraços.
Então, perfeito, gente. muito obrigado pela participação. Quase falei a palavra proibida no final, senti saindo, tive que travar, porque senão eu ia...
Entregue-se! Entregue-se!
Não, não, você, o convidado cometeu um erro, eu preciso manter minha posição intacta hoje. Então é isso. Muito obrigado, gente. Até a próxima segunda. E falou!
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.